Voltamos aqui ao Jornal Brasil Atual, hoje conversando com o professor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica, PUC, São Paulo. E o professor Pedro Serrano, no bloco anterior, já falou sobre os desdobramentos a partir da matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que aponta o uso de caixa 2, apesar de não colocar esse termo na sua matéria, é do que se trata, uma vez que são empresas financiando campanhas eleitorais. Agora eu quero conversar com o senhor, professor Pedro Serrano, sobre esse ato que aconteceu na manhã desta quinta-feira, reunindo juristas, todos eles defendendo o Estado Democrático de Direito, as normas constitucionais. E o senhor esteve lá presente, eu pude ouvir o apresentador do ato citando a sua presença. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância dessa reunião em defesa da democracia.
Bem, esse é um movimento, na realidade, que se estabeleceu há algum tempo. Essa reunião hoje foi para entrega ao candidato de um manifesto. E é um movimento de diversos juristas, ou independentes, ou de diversos partidos, das mais variadas formas diferentes de pensar, mas que tem entre si um solo comum, que é a defesa da democracia, da Constituição e dos direitos. Não é a primeira vez na história brasileira que juristas, advogados, se levantam em favor da democracia e contra o totalitarismo. Então isso faz parte já de uma tradição, vamos dizer, da área jurídica brasileira, ser uma das primeiras a se levantar em favor desses valores, vamos dizer, humanistas e democráticos. Então, o que a gente teve hoje foi, mais uma vez, juristas de diversas ideologias diferentes, de diversos pontos de vista diferentes, tanto na área jurídica quanto política, se reunindo em favor de um valor comum, que é a democracia, a Constituição e os direitos. É algo muito saudável para a vida nacional, né? E acho algo muito positivo, e que visa tentar evitar, vamos dizer, que o autoritarismo, o totalitarismo volte a se implantar no Brasil.
Professor Pedro Serrano, também foi realizado um ato simbólico, foi acesa uma pira. Esses atos que são simbólicos, essas marcas, também são importantes para o imaginário, não só do campo jurídico, mas também popular, né?
Eu creio que sim, porque, vamos dizer assim, aí o advogado, ele vai a público no estrito senso do que é a palavra intelectual. Ele sai da sua atividade rotineira, ele sai do seu escritório, ele sai do seu cotidiano, da universidade que ele leciona, o jurista e tal, para ir a público defender razões de justiça e não razões de poder. Ninguém estava lá para defender um determinado modelo de poder, por interesses de poder, por disputa de grupos, não. Nós estávamos lá para defender razões de justiça, de liberdade, de direitos, de democracia. A sociedade brasileira tem que ter consciência que não há forma de corrupção mais intensa do que roubar os nossos direitos, do que roubar os direitos de todos e os direitos de cada um. Não há nada mais relevante para nós que o direito à vida, que o direito à integridade física, que o direito à liberdade. Quando roubam esses direitos de nós, é a pior forma de corrupção política que pode haver no ambiente social. Nós não podemos admitir isso. Os advogados, conscientes, por conta de sua profissão, do que isso significa, sempre tem esse papel de serem os primeiros a se levantar. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos conscientes da nossa responsabilidade com a sociedade e conscientes que temos que defender os direitos contra este tipo de corrupção e roubo que estão querendo fazer. Estão querendo roubar os nossos direitos e fraudar a Constituição, a nosso ver. Portanto, o nosso papel é defender a Constituição, os direitos e o regime democrático.
Professor Pedro Serrano, eu não posso deixar de perguntar ao senhor qual é a sua avaliação do decreto assinado e publicado por Michel Temer, criando um gabinete excepcional. Do ponto de vista jurídico, o senhor acredita que, assim como falou o jornalista Luiz Nassif, é possível ser classificado como um ato institucional número um de Temer? Como um ataque às garantias fundamentais dos cidadãos?
Eu creio que sim, pelo seguinte, é óbvio que é dever do Estado o combate ao crime organizado. Se o crime organizado for interestadual, a Polícia Federal deve combatê-lo. Se ele for no interior dos Estados membros, a Polícia Estadual. Mas são a Polícia Federal e Estadual são instituições civis, que são criadas constitucionalmente para isso. As estruturas militares não foram criadas para combater o crime. Portanto, há uma clara mensagem de que agora quem está mandando são os militares, de que há uma militarização da estrutura de combate ao crime. Portanto, essa já é uma primeira mensagem, a meu ver, inconstitucional, e muito preocupante. Agora, o pior é que, como o conceito de organização criminosa, a meu ver, de forma inconstitucional, é estabelecido na lei de forma vaga, pode ser que eles queiram utilizar essa legislação não para combater o crime organizado de fato, mas para combater movimentos sociais que são, vamos dizer, estruturas. A gente tem que entender como os movimentos sociais não são conceitos ou valores de esquerda. A esquerda marxista defende a ideia de classe social. O movimento social é uma estrutura própria da democracia liberal, própria da democracia constitucional. Não há democracia sem movimento social. E o que podem estar querendo é exatamente acabar com os movimentos sociais, acabar com o feminismo, acabar com o MST, acabar com o movimento negro contra o racismo, ou seja, acabar com esses movimentos de minorias em geral, ou de pessoas menos privilegiadas no ambiente social, que na realidade representam a própria garantia dos direitos das pessoas e a própria essência do que é a vida democrática. Pode ter aí a suspeita ou medo, receio, de que aí queira-se, na realidade, criar uma argumentação, uma estrutura estatal para combater a própria essência da democracia, que são os movimentos sociais. Né?
O sinal amarelo pisca na sua cabeça também, professor?
É, um receio, a gente tem razão de ter receio. A tradição brasileira nos indica ter receio nesse tipo de situação. Né? Até pela situação estranha de você ter vários militares compondo essa comissão, o que não é adequado. É a Polícia Federal quem deve realizar esse combate, ela é criada para isso.
E os objetivos sempre muito vagos também, né, professor? Que pode caber muita coisa diferente da proposta original, né?
Claro. Veja, como é que Hitler criou a sua ditadura? Usando o artigo 48 da Constituição de Weimar, que estabelecia o estado de exceção, por conceitos vagos. Então, aproveitando da vaguidade de sentido da lei, ele fez aquilo que a Constituição não desejava. A título de aplicar a Constituição, não a aplicou, né? A subverteu. Então, isso não é novo na humanidade, não. Usar de conceitos legais indeterminados para praticar o terror e o totalitarismo do Estado não é novo. Então é justo nós, como cidadãos, termos receios do uso que você vai fazer desse decreto.
Até como o militar que foi agora eleito parlamentar, que pediu a prisão de ministros, impeachment e prisão de ministros que cumprem a lei e determinam a libertação de presos que não tenham a sua prova efetivamente transitada em julgado, né, professor?
Sim, claro.
Mais um risco que se estabelece aí na nossa frágil democracia e que precisa da união de todos nós.
É, nós temos que tomar cuidado, é um momento de cautela com a democracia, tomar conta da democracia, eu acho. Nós temos que tomar cuidado, independente de quem ganha a eleição. Porque eu acho que esse movimento autoritário, ele vem da sociedade, de uma parcela da sociedade que está alienada da democracia e dos seus próprios direitos. Então, independente de quem ganha a eleição, nós temos que ter esse cuidado aí muito cotidianamente.
Quero agradecer a participação do professor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo, fazendo uma avaliação sobre o quadro que se apresenta nesse momento, pouco antes das eleições, a partir das denúncias de Caixa 2 da candidatura de Jair Bolsonaro e também fazendo uma avaliação sobre o ato em defesa da democracia que aconteceu nesta quinta-feira e também falando sobre o decreto publicado pelo governo de Michel Temer, que deixa margem para várias interpretações que podem ser perigosas para os movimentos sociais. Professor Pedro Serrano, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção com os ouvintes da Brasil.
Muito obrigado.
Forte abraço e até uma próxima. Professor Pedro Serrano, aqui no Jornal Brasil Atual.